E lá vamos nós com mais um podcast, mais uma abertura e mais um episódio. Retornamos de novo do começo para mostrarmos que realmente estamos de volta. Eu resolvi gravar e voltar aqui para vocês porque eu tava vendo esses dias e saiu aquela nossa retrospectiva no Spotify e aí apareceu lá: parabéns! Não sei quantos mil streams, na verdade mil não, milhões, porque nós sabemos que vocês nos amam. Não sei quantos milhões de streamings, só que episódios esse ano, um. Aí eu fiquei tão envergonhado que eu disse: cara, eu preciso voltar. Os meus fãs clamam por mim, eles brigam por mim, eles dizem: Anderson, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver, lá, 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 lá. Aí eu disse: nossa, cara, eu preciso retornar. E é por isso que eu voltei. Ah, mas esse podcast não tá tão bom, não gostei, nossa, tá muito ruim. Cara, esse é o grau de qualidade do nosso podcast aqui. Você já sabe, é sempre ruim. Se você não gostar desse, provavelmente você não gostou dos outros. Então, você só caiu aqui de paraquedas. Se você achar pelo menos alguma coisa que dê pra ouvir, que seja audível nesse podcast, aí você pode ver os outros episódios que talvez eu consiga lhe decepcionar até o fim. Mas eu tenho certeza que já nesse você se decepciona com a qualidade e com as demais coisas que vão vir. Então o cara passando de moto agora, tomara que vá pra... Enfim, vamos lá, escute aí esse aí, por favor. Streams, galera, streams, eu quero plays. Nem, eu não gostei, não importa, coloca pra rodar aí no seu carro, na sua casa. Ó, uma coisa muito boa, se você for viajar, certo? E aí você tá com medo de: ah, vou viajar, deixar minhas coisas aqui em casa, tenho medo de alguém roubar. Simples, deixa uma lâmpada acesa, coloca esse podcast pra rodar, coloca ele em loop. E aí ele vai ficando, quando acabar, começa de novo. Cara, o bandido ouvindo minha voz do lado de fora, ele nunca vai entrar pensando que... Porque primeiro ele vai dizer: cara, eu não vou assaltar a casa de um cara tão chato como esse. Então, o meu podcast funciona como alarme, como anti-roubo. E eu vou falir todas as empresas de segurança, porque essa ideia é demais. Enfim, faça isso. Se você gostou do podcast, dê o like. Ah, eu não gostei. Dá também, porque eu sei que você também vai gostar. Então, dê o like de toda forma. E eu vou deixar também uma perguntinha aqui na aba comunidade, se você estiver no Spotify, você vai conseguir fazer uma pergunta pra mim. Qualquer pergunta. Ah, se o pato perde a pata, ele fica manco ou viúvo? Esse tipo de coisa. Pergunta o que você quiser, meu nome, o que você quiser saber. Pode mandar. Falou! Boa tarde, boa noite. Eu nunca sei exatamente, eu nunca vou saber. Eu acho que isso, eu sempre tava procurando um bordão pra gente poder começar o podcast. E aí eu acho que eu encontrei um. Realmente eu acho que agora eu encontrei. Que é esse de falar boa tarde, boa noite e não saber exatamente o que é. Mas é o que temos, então vamos aceitar isso daí mesmo. Enfim, mais um episódio. E eu descobri que hoje eu consegui colocar o segundo episódio no ano. Exatamente. O segundo episódio no ano. Cara, e eu acho incrível, porque os plays, né, os streamings, os meus grandes fãs, só aumentam mesmo sem eu postar conteúdo. Então eu penso, talvez se eu postasse diariamente, eu fosse um popstar dos podcasts. Eu fosse o top dos top, tá ligado? Mas isso é só devaneio mesmo da minha cabeça. Eu sei que o amor de vocês é tão real quanto uma nota de 3. Falando em nota de 3, que não tem nada a ver, eu tava demorando pra gravar esse podcast agora, porque quando eu fui colocar... Não sei se vocês... Ah, vocês não sabem. Mas tava passando aqui um carro de som. Acho que vai dar pra ouvir alguma coisa dele aí, porque ele acabou de passar falando baixinho, anunciando o trenzinho da alegria. É que é tipo... Pelo que eu entendi, é um carro que vem tipo um caminhão, aí você paga, aí você sobe com a criança lá em cima, tem uns caras fantasiados que ficam dançando, e eles dão uma volta com você pelo bairro, e depois deixam você no mesmo lugar. É tipo droga, você gasta dinheiro pra você ter um tempo de ilusão, meio que uma alegria psicodélica, e depois você volta pro mesmo lugar, a mesma desgraça, só que com dinheiro a menos. É tipo o efeito da cocaína, é mais ou menos isso. Enfim, esse episódio vai ficar muito... Vou me ferrar muito. Eu acabei de comparar um brinquedo de criança com cocaína. Meu Deus do céu. Enfim, as desilusões e ilusões que temos pela vida. Falando em desilusões e ilusões, acho que um bom assunto pra gente começar hoje é sobre uma coisinha leve, religião. Eu tava conversando com uma amiga minha esses dias, e ela é ateia, ela não crê em Deus. Ateia é quem não crê em Deus, não é quem não crê em teias. Se você pensa assim, você já tá meio errado, cara. Se você pensa que ateia é quem não crê em Atenas, ou quem crê em Atenas, enfim, eu estou falando de pessoas que não creem em Deus, certo? Ela não crê na existência de uma força maior, não só no Deus cristão, mas em nenhum Deus. Ela crê que a vida é a vida e nós é tipo Charles Darwin. Vamos evoluindo e nos tornando alguma coisa conforme o mundo vai nos dando essa oportunidade de sermos um dia alguma coisa interessante. E aí uma coisa que eu achei muito interessante nela é porque, como ela tem essa visão ateia, ela tem na mente dela de que Deus não existe. E quando eu tento falar que Deus existe, ela já vem toda armada na defensiva de: poxa, como você pode provar que Deus existe se morre criança todo dia? Então Deus é mal? Deus deixa o mal existir? Deus é essa coisa toda ruim? Então como é que vai? Aí eu lembrei muito de uma história que eu acho que eu vi na internet. Ou eu vi na internet ou eu tô criando agora. Não sei dizer muito bem. Tipo assim, exemplo. Se eu trago para vocês agora uma laranja e eu clamo, eu argumento com toda a minha força que aquela laranja é doce, e ao mesmo tempo outra pessoa argumenta que aquela laranja é azeda, no máximo o que eu vou conseguir fazer de você é te convencer que aquela laranja é doce. Te persuadir, te convencer, essa laranja é doce, você dizer, segundo os teus argumentos muito bons, eu acho que é doce mesmo. Mas você só vai achar que é doce. Você nunca também vai conseguir ter plena certeza que aquela laranja é doce. Se eu só falar pra você que ela é doce, eu vou tentar argumentar. Mesma coisa a outra pessoa do outro lado que tentar argumentar que ela é azeda. O máximo que ela vai fazer é te convencer que a laranja é azeda. E você também nunca vai ter plena certeza que aquela laranja é azeda. E como é que eu faço para ter essa plena certeza que ela é doce ou que ela é azeda? Simples, você vai ter que abrir a laranja e experimentar ela. Para aí você poder dizer, eu depois da minha experiência, eu tenho certeza que essa laranja é doce ou azeda. Mesma coisa, Deus. O máximo que eu posso fazer com você, segundo as minhas palavras, é te convencer que Deus existe, e você vai já sair por aí argumentando também que Deus existe usando as mesmas armas persuasivas que eu vou usar com você. Ou se eu dizer para você que Deus não existe, o máximo que eu vou conseguir também é te convencer, e você vai sair por aí replicando tudo que eu disser para você sobre a existência, a não existência de Deus, no caso. Então como é que eu faço para você ter a plena certeza que Deus existe? É fazer você provar de Deus. Assim como a laranja, eu tenho que fazer você provar de Deus. E como é que eu faço isso? Abrindo a chance de você experimentar de Deus. É não só dizer, Deus é bom, mas dizer, vem aqui, vem experimentar de Deus. E isso é uma coisa muito linda que eu acho dentro da Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia em nenhum momento vai tentar te provar que Deus existe. Se você for lá no primeiro capítulo, primeiro versículo, primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, não vai dizer, porque Deus existe, porque em algum momento apareceu uma força que se tornou... Não, vai começar bem assim. No princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia já parte de uma premissa de certeza. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou, nada criou Deus. Deus já existia, cara. Você não tem o que tentar argumentar para mim que Deus foi criado. Não, Deus já existia. A Bíblia em nenhum momento vai tentar te provar que Deus existe. Mas ela vai tentar fazer você provar de Deus. Ela vai te convidar sempre a dizer, vem cá, vem mergulhar nesse mar, vem sentir que Deus existe. Isso é uma das coisas que eu acho mais lindas dentro da palavra. Porque, cara, vem aqui e tenta provar que Deus existe. Tenta sentir Deus. A gente tem muitas pessoas por aí, com redes sociais, que todos os dias tentam dizer pra você que Deus existe ou que não existe. Pessoas que todos os dias tentam argumentar. Mas quantas pessoas vêm te convidar a provar a existência real de Deus? Quantas pessoas vêm você vê todo dia dizendo, ó, cara, vai ler a Bíblia, para de me ouvir. Cara, vai orar, vai conversar com Deus e para de me ouvir. É muito poucas. Então, o conselho que eu dei para minha amiga é o mesmo conselho que eu vou te dar agora. Se você também tem em algum momento uma certeza ou uma incerteza de Deus, tenta provar dele. Tenta abrir o seu coração e tenta dizer, cara, se tu existe, deixa eu te conhecer. Se tu existe, deixa eu te sentir. E vai. Não, você não vai perder nada se você em algum momento se ajoelhar no seu quarto com a porta fechada e falar, não precisa dizer, soberano e eterno Deus, desça aqui com a sua beneficência. Não. Só diz, cara, tá com um tempinho que eu não falo contigo. E eu queria falar. Eu não sei bem se tu existe ou não. Eu tenho essa incerteza no meu coração. Fala comigo agora. E se tu for real? Deixa eu te sentir. Por mais que eu não escuta a tua voz falando assim, João, eu tô aqui. Maria, eu tô aqui, eu existo. Não, mas deixa pelo menos eu sentir que tu tá aqui dentro. E cara, se você fizer isso, pode ter certeza, você vai sentir um Deus tão real, tão presente, tão grande, tão imenso dentro de você, que você vai... É outra história, cara. É outra história. Então faça isso. Permita-se sentir Deus. Permita-se se sentir... Não é pra você permitir se sentir um Deus. Não, permita sentir Deus. Sentir Deus. Ouvir Deus dizer, puxa Deus, tô sentindo o Senhor. É isso. Fala com ele normal, cara. Chama Deus de cara, não tem problema. Eu chamo, eu converso assim. Eu digo, cara, tô aqui. Fala comigo. Porque as coisas já tá difícil sem você. Então, eu preciso do Senhor. E aí eu vou tendo uma conversa. Porque ele sabe o que eu tô passando, o que eu deixei de passar, quais situações. E eu acho que isso é a melhor parte. Abre o seu coração pra Deus. Esse podcast vai ficar muito religioso, mas é porque eu precisava gravar alguma coisa pra postar e... É isso, cara. Deus é isso. Deus é essa coisa grandiosa. Assim, muita gente me pergunta por que eu gosto muito de Deus e o que é que eu acho tão incrível em Deus. É porque se você parar pra pensar, nós vemos o tempo como presente, passado e futuro. Mas Deus, ele é tão grande que ele transcende essa visão de tempo. Tipo, a nossa linha temporal é presente, passado e futuro. Deus é maior. Deus não vê o tempo como presente, passado e futuro. Ele vive em todo o tempo. Ele está presente no presente, presente no passado e presente no futuro. Ele vive os três momentos temporais ao mesmo tempo. Deu para entender? Ele é tão grandioso que ele criou as estrelas, os planetas, os três céus. Ele criou tudo. E mesmo com toda essa grandeza, ele ainda consegue estar dentro de nós e tratar com nós, conosco de uma forma particular. Ele é um Deus tão grande, mas que fala com nós em um momento tão pequeno, individualmente. Isso é Deus. E não tem como você dizer que não se apaixona por uma coisa dessa, cara. Me desculpe, mas não tem como eu dizer que não. Ele é grandioso, ele é maravilhoso. Então, é isso. Deus é isso, cara. É você tentar ouvir uma voz que te entende, que está todo o tempo presente com você, cuida de você e ao mesmo tempo está presente em todos os demais lugares. Ele te ama com amor tão grande, tão grande, tão grande, mesmo com nós nos fazendo tão incapazes, tão infiéis. E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio mais teológico. E falou, até a próxima. Tchau.